O Banco Central Angolano tranquiliza os cidadãos e diz não haver motivos para pânico em relação à desvalorização do Kwanza e fala em correção do mercado que o regulador quis suavizar colocando obrigações do Tesouro no mercado. Apesar deste apelo do Banco Central, a verdade é que o mercado angolano já vive o impacto negativo da queda da moeda nacional face ao dólar norte-americano e os preços já começaram a disparar no mercado, bem como da taxa cambial. O Comitê de Política Monetária esteve reunido na última semana na província do Bié e lembrou que o petróleo e gás geram cerca de 95% dos recursos cambiais para Angola, pelo que qualquer alteração nas quantidades produzidas ou preços nos mercados internacionais impacta no funcionamento da economia nacional. A taxa de inflação mensal a nível nacional, que está a crescer há 3 meses consecutivos, acelerou 0,20 pontos para 0,92% em abril deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Com esta taxa, o país registra uma inflação mensal mais alta dos últimos 11 meses. O governador do Banco Nacional, José de Lima Massano, salientou que a instituição que dirige tem responsabilidade sobre a estabilidade de preços na economia, sublinhando que a taxa de câmbio é um fator muito importante para a formação de preços, mas também é responsável pela manutenção das reservas internacionais, que devem ser mantidas no patamar mínimo de 6 meses de importações em que se encontram atualmente.
Bom, o grande tema nesta altura parece ser o comportamento do mercado cambial e o conjunto de implicações que tem sobre a estabilidade de preços na nossa economia. De facto, como também é de domínio de todos, e pese embora os esforços notáveis que vão acontecendo com o propósito de diversificação da economia angolana, o certo é que o setor petrolífero ainda tem um peso muito grande sobre a estrutura do produto interno, portanto cerca de 30%, perto de 30%, mas talvez mais do que isso, o setor petrolífero, e aqui incluindo por isso petróleo e gás, tem um peso de cerca de 95% na geração de recursos cambiais para o nosso país. Daí que sempre que há qualquer alteração a nível quer de quantidades produzidas de petróleo e gás, quer de preços nos mercados internacionais, tanto pesa sobre o funcionamento da nossa economia, porque temos um ingresso menor de recursos cambiais. E nos primeiros 4 meses do ano, o que observamos foi uma queda das receitas de exportação. Fizemos referência ao próprio saldo da balança de pagamentos, portanto, da conta de bens, que recuou 27%, mas em relação ao valor financeiro das exportações, registramos uma queda de cerca de 23%. Portanto, uma queda de 23% tem naturalmente reflexos sobre a oferta de divisas na nossa economia. O que registramos também, e particularmente nos últimos 2 meses, depois da última reunião do Comitê de Política Monetária, foi uma oferta menor de recursos na plataforma que temos disponível para que os grandes exportadores e compradores dos grandes, portanto aqui no caso concreto, companhias petrolíferas, Tesouro Nacional, companhias diamantíferas e os bancos comerciais possam interagir. Nessa plataforma nós registramos uma queda na oferta de cerca de 40%.
A moeda nacional tem depreciado nos últimos tempos devido à queda global do preço do petróleo e pouca intervenção do Tesouro Nacional, e esta tendência vai se manter em queda face ao dólar norte-americano. Ainda assim, o homem forte do Banco Central de Angola afasta qualquer intervenção para introduzir divisas no mercado.
Com esta queda de 40% na oferta de recursos cambiais, o que passamos então a assistir foi a um conjunto, enfim, que continua de situações que algumas tínhamos já superado, de operações pendentes. Portanto, começaram a surgir reclamações de operações que não estão a ocorrer, os seus pagamentos, as transferências posteriores, dentro dos timings que nos fomos já habituando com o conjunto de reformas efetuadas também no nosso mercado cambial. O instrumento que temos nesta altura de correção entre oferta e procura, sempre a qualquer desnível, é o preço. E o que estamos a assistir então a este novo ajustamento determinado por forças do mercado, que está a levar a uma pressão sobre a moeda nacional. De janeiro à data, o nosso kwanza, em relação ao dólar, depreciou em cerca de 7%. Bom, o tema que se coloca, e aqui ligando a questão apresentada pelo Cândido Mendes, tanto a Bloomberg, portanto, o Banco Nacional de Angola vai ou não intervir, e se o tal tema de um pânico, se é aí que vai atuar. Portanto, o Banco Nacional de Angola tem responsabilidades sobre a estabilidade de preços na economia e tem bem noção que a taxa de câmbio é um fator que influencia a formação de preços. É um fator muito importante. Mas o Banco Nacional de Angola também tem responsabilidades sobre a preservação das reservas internacionais. E aí temos o compromisso também de as reservas serem mantidas no patamar mínimo de 6 meses de importações. E é basicamente aí onde nos encontramos, portanto, 6,5 meses de importações, portanto, é onde estamos. Portanto, a esse nível temos de continuar a preservar reservas internacionais. Atuamos sempre que há distorções no mercado e, sobretudo, quando essas distorções possam ser entendidas como sendo transitórias. E neste momento nós não temos qualquer indicação de que a redução observada na oferta de cambiais nos últimos 2 meses seja algo temporário.
Já o economista Carlos Rosado de Carvalho prevê cenários mais difíceis na economia nacional, fazendo fé nas previsões do Banco Nacional de Angola. Analisando o assunto na rádio MFM, o economista fala da inflação mensal, que pode acelerar já no mês de junho. Uma outra preocupação levantada por Carlos Rosado de Carvalho tem que ver com o impacto destas mudanças na economia nacional, para as empresas e para as famílias, com base nas alterações da taxa de juros.
As taxas de juros aumentam logo as taxas de juros de crédito e demoram a aumentar as taxas de juros.
Entretanto, o economista Heitor Carvalho lembra que já tinha avisado as autoridades do cenário que o país está a viver nas últimas semanas. Critica o facto do governo angolano fazer festa quando o preço do petróleo sobe e as populações passam mal quando o preço se altera.
Eu avisei há muito tempo que isto, em condições normais, isto ia acontecer. Porque o problema é que nós tentamos ir ao sabor do mercado. O BNA assumiu que tinha uma política cambial ao sabor do mercado e ao sabor do mercado é isto. É quando o preço do petróleo sobe, a taxa de câmbio baixa e fazemos festa. Quando o preço do petróleo desce, a taxa sobe, dispara e passamos fome.
E nesta altura assistimos a alterações do ponto de vista do mercado, os preços de alguns dos quais já dispararem.
O que eu sempre advoguei, sempre disse, não façam isso. O mercado que vocês estão a falar não é um mercado nacional, é um mercado internacional de petróleo. E vocês não podem ir atrás do mercado internacional de petróleo. Têm que ir atrás do mercado nacional. E o mercado nacional é a produtividade nacional das empresas nacionais, face às empresas estrangeiras, e a capacidade que temos de produzir internamente. Isto é que é o mercado nacional. Ou seja, desde sempre, quando o petróleo subiu, tinha sido muito fácil ao BNA ter tido uma política de manutenção da taxa de câmbio, porque era isto que devia ter acontecido. Devia ter-se mantido aquela taxa de câmbio. E como é que se mantinha essa taxa de câmbio? O BNA devia ter ido ao mercado comprar dólares em troca de kwanzas. Essa compra de dólares em troca de kwanzas teria aumentado a liquidez no mercado monetário, teria permitido às empresas mais investimento e teria melhorado a produtividade, a competitividade e a produção interna. Em vez disso, o BNA tem medo da liquidez. Tem medo da liquidez porque tem uma teoria monetarista que pensa que a inflação depende exclusivamente da quantidade de moeda existente no mercado. E como tem medo da liquidez, faz aquilo que acredita. Deixa as coisas assim e não fez aquilo que devia ter feito, que era ter vendido coisas e comprado dólares. Nesta altura, quando o preço do petróleo começa a descer e há menos rendimentos do petróleo a fluírem para o mercado cambial, o BNA tinha na sua mão reservas suficientes para manter a estabilidade do kwanza.
E nessa altura...
Isso não fez. Pois, agora pronto, acabou.
Pois, e nessa altura, doutor Heitor Carvalho, já começamos a assistir a alterações a nível de mercado, os preços a dispararem e também algumas dificuldades,
é
o próprio governo com algumas dificuldades de pagar regularmente os salários da função pública.
Claro, o governo teve uma situação aí que foi uma situação pontual e que talvez, não sei, adivinho, possa vir a ser uma solução para minimizar este problema. Há muito tempo, o Tesouro criou uma dívida em moeda estrangeira que os bancos compraram. E essa dívida permitiu aos bancos usarem essa dívida em moeda estrangeira para satisfazer a obrigação das reservas obrigatórias em moeda estrangeira. Em finais de 2022, essas obrigações venceram. E, portanto, o Tesouro teve que pegar nos dólares que tinha e entregar aos bancos para cumprir as suas obrigações relativamente àquele título, não é? Portanto, o Tesouro ficou sem dólares.
O presidente João Lourenço aprovou esta semana em decreto a abertura de um decreto adicional suplementar de mais de 15 mil milhões de kwanzas para assistir as famílias carenciadas em todo o país. O economista Heitor Carvalho diz não ser a favor de medidas pontuais, quando o Orçamento Geral do Estado devia acautelar cenários futuros.
A única coisa que eu sei, eu gosto muito pouco dessa forma de gerir por decreto. Não,
não me parece que seja a forma certa. Nós temos um Orçamento Geral do Estado, o Orçamento Geral do Estado deve ter dotações, e essas dotações devem permitir aplicar a política do Estado. Para isso é que foi aprovado um orçamento. O que é certo é que as dotações sociais ocupam apenas 6% da despesa. E em 2022, até ao primeiro semestre, que são os únicos dados que nós temos da execução, porque infelizmente o Ministério das Finanças não publicou relatórios de execução fiscal do terceiro nem do quarto trimestre de 2022, até ao primeiro semestre, portanto até junho de 2022, a execução dessa despesa tinha sido 2,9%, metade daquilo que estava orçamentado. Ou seja, quando o apoio social direto, que devia ser muito próximo, juntamente com a habitação social, devia, na nossa opinião, ser muito próximo dos 30% para fazer face às enormes carências sociais que temos, afinal é só 3%, é impossível não termos problemas gravíssimos na nossa situação social. É preciso que, efetivamente, o apoio social direto e a habitação social se tornem a despesa mais importante do nosso OGS. Porque sem isso, nós não temos nem educação nem saúde, por exemplo. Porque as pessoas que não comem não têm saúde. E as pessoas que estão menos contentosas não têm saúde. E as pessoas que não têm nada, vão procurar emprego, não vão mandar os filhos para as escolas. Os filhos com 14, 13 anos vão trabalhar, vão procurar trabalho. Portanto, o principal esforço do nosso OGE devia ser no apoio social. Portanto, é muito bem-vindo mais apoio social, mas é preciso que ele seja feito de forma organizada e através do OGE e não de decisões pontuais caso a caso.
Diante deste cenário, já que o Banco Central diz que não vai fazer nenhuma intervenção, que cenários podemos admitir para os próximos dias?
O que pode acontecer é haver um processo de degradação da taxa de câmbio. Se nada se fizerem, é isso que vai acontecer. Outra possibilidade é que o BNA e o Executivo consigam encontrar uma forma de lançar os enormes estoques de moeda externa que a banca tem em seu poder no mercado cambial. Isso pode ser feito de várias maneiras, como já expliquei há um bocado. Em tempos, o Tesouro o que é que fez? Emitiu dívida em moeda externa, não é? Portanto, com isso captou moeda externa, vendeu a dívida e recebeu moeda externa, e ficou ele com a moeda externa. E interessou a banca a fazer isto como dizendo: vocês podem usar estes títulos como se fossem moeda para cumprirem as regras das reservas em moeda estrangeira. Isto pode ter uma solução, quer dizer que é repetir a solução que já aconteceu no passado. Pode acontecer isto. Podem acontecer outras formas de obrigar, digamos, os bancos a meterem no mercado cambial mais moeda externa. Existem várias formas.
Heitor Carvalho, Carlos Rosado de Carvalho e José de Lima Massano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.